Datafolha, 72% das pessoas aprovam o fim desse regime, desse modelo de trabalho. Então, diante disso, a oposição começou a ficar cada vez menor. O PL tentou uma manobra, passando a ser a favor da mudança, mas aí tentando ainda radicalizá-la, apoiando uma escala 4x3, 4 dias de trabalho e 3 dias de folga. Ficou claro para o governo que era uma manobra para tentar confundir as coisas. E aí, mais adiante, o próprio deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, gravou um vídeo onde disse que realmente aquilo era uma manobra para criar confusão. Então, diante disso, a proposta foi avançando e na comissão especial acabou aprovada com 34 votos favoráveis e somente 4 votos contrários. Diante da certeza de que o apoio era grande, a maioria era expressiva, o presidente da Câmara, Hugo Mota, resolveu antecipar a sua agenda. A sua intenção era que o projeto fosse votado no plenário inicialmente na quinta-feira, mas diante ali da ampla margem obtida na comissão especial, Hugo Mota sentiu que havia condições de colocar o projeto logo em votação em plenário. Então, na sequência, ele levou o projeto para o plenário e ele foi aprovado no final da noite de quarta-feira, de novo por ampla maioria, 472 votos. É importante a gente frisar esse número, porque o plenário total da Câmara dos Deputados são 513 deputados. Então, 472 deputados votaram a favor da PEC no primeiro turno e somente 22 contra. Logo em seguida, houve o segundo turno de votação, houve uma certa diminuição total do número de deputados presentes, mas a PEC teve nova votação expressiva, 461 votos favoráveis e 19 votos contrários. Ela, então, agora vai para o Senado e aí, então, fica a expectativa de como vai ser a votação ali, porque na véspera o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse a empresários que ali ele não faria uma tramitação rápida como foi a da Câmara, faria uma tramitação mais lenta. Ele disse isso a empresários que são contrários ao fim da escala 6x1. Mas será que Alcolumbre, diante dessa vitória expressiva, dessa votação acachapante que houve na Câmara, vai de fato sentar em cima da PEC no Senado? Muita gente agora, diante do resultado, acredita que não. A gente vai estar sempre acompanhando tudo para trazer para você a melhor análise e a melhor informação. Muito obrigado e até a próxima.
Política Capital, direto de Brasília, com o colunista da agência Rádio Web, Rodolfo Lago. A análise dos principais temas de interesse do país, de segunda a sexta-feira, nesta emissora.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Cardeal FM, conectada em você.
A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1.
Está no ar, Africanidades.
Ei, Africanidades. A força que vem de lá.
Falando popularmente baiano, baianês, eita que balanço bom, a força que vem de lá, Africanidades, começando o seu programa Africanidades pela Rádio Cardeal FM 106.1, que faz parte da rede Celso de Comunicação, que tem a direção geral do padre Danilo Pinto.
Da raiz profunda ao fruto que brilha.
Você que pediu bis aí pra gente dar o repeteco na abertura do programa, tá aí, você tá escutando. Africanidades, a força que vem de lá.
A nossa semente que faz celebrar. Raiz de Angola,
alô Neto, alô Neto Cardoso, quanto orgulho, meu irmão, quanto orgulho. A idealização aí dessa pérola, esse tema do programa. Augusto aqui se balançando todo, todo figurindo.
aí, vamos também. Você acha que era educação? Procure saber o preço da ignorância.
Chama a gente pra balançar, né,
velho? É, esse aí. Aí é o swing, né? Bem,
samba, reggae, samba,
reggae. Lembro-me aqui do que foi me relatado através de Nestor Madrid. Ele disse-nos que Paul Simon estava na cidade do Salvador ouvindo Olodum. Aí, ele de repente, ele disse, samba and reggae is beautiful, is and wonderful too. E aí, ficou essa maravilha, que é bonito, maravilhoso também. Qual é, Neguinho, né?
Neguinho do samba.
Transformou no que hoje nós denominamos de samba reggae, pai, mãe, avô e etc. mais, da, nosso querido, da nossa querida Axé Music, né?
Exatamente, sem nenhum demérito para os outros gêneros musicais nossos, baianos, afro-baianos, mas o samba reggae, para mim, ele é super contagiante, ele realmente, porque ele acaba reunindo toda aquela camada, né? Toda aquela camada de ritmos, de fusões, ritmos caribenhos, ritmos brasileiros, africanos também, de vários elementos, e aí foi criada aí essa pérola que ficará, tenho certeza,
eternizada. Mas é interessante lembrarmos que, por exemplo, o tango é negro.
Sim, sim, né? Sim.
Ele, em verdade, a partir de Carlos Gardel, porque é interessante.
Mas o samba reggae é uma fusão de tudo.
É, mas veja bem, Carlos Gardel, quando você chega na Argentina, você tem três ícones. Você tem Evita, Duarte Perón, né? Falecida em 53 e retornada em 1953. Retornada em 73, através de Angelita, ex-mulher de Perón, que havia falecido, e ela vice-presidente, e tornar-se-á, por sua vez, a presidente. Voltou o corpo, idolatrada. O nosso querido Carlos Gardel, o branco que fez o tango. Porque o tango, ele nasce em Montevidéu, no Uruguai, e, por sua vez, em Buenos Aires. E ele tem toda uma linha africana. Da mesma forma, fado, em Portugal. Uhum. E quando nós falamos no contexto da musicalidade, vem-me aí a visão do jazz e do blue, que também teve todo o processo de evolução. Lembramos que durante a...
Esqueceu o rock, viu?
Eu vou falar agora, porque o rock é oriundo deles.
A mãe do
rock.
Não,
mas eles, ele vou fazer um apanhado histórico. Sim. Haja vista que, o que é que acontece? Al Capone, quando montou as boates, que existia a guerra seca, né? As pessoas não podiam beber, e ele, o das boates,
a lei seca.
E é o que é que acontecia? As pessoas iam lá para beber. Porém, o que é que ele fez? Ele jogou os negros para cantarem. Então, o blue e o jazz foi evoluído, foram através divulgados para os brancos, através de quem? Através de Al Capone. E o mais interessante...
Você sabia também que o country, a música country, tem raízes negras também?
Eu tô pegando um apanhado de história.
Pronto.
Aí, o que é que acontece? Quando surge, nesse contexto, a necessidade das igrejas, elas, por sua vez, elas começam a quê? Elas começam a desenvolver a música gospel. Haja vista que tinha-se a necessidade de tirar o homem do bar. Porque as igrejas ficavam cheias com as mulheres. E o que é que acontecia? Os negros iam para as boates. Então, se tinha-se uma musicalidade, né? Gospel, uma musicalidade folclórica interessante, por osmose, fazia com que os outros voltassem. Você falou do country. O country, ele tem todo um contexto exatamente por causa da ligação. É óbvio, lulante pela Jean Nelson Rodrigues, pela negritude do sul dos Estados Unidos, né? Então, por exemplo, você tem um Texas. O Texas não pertencia aos Estados Unidos, Alabama não pertencia aos Estados Unidos. Texas é um estado independente, né? Então, Texas, por sua vez, e você tem Utah. Utah não, muito pouco, porque Utah foi desenvolvido por Joseph Smith. Joseph Smith, que é o criador da religião mormon, que na verdade é o santo dos últimos dias, ele inclusive vem a falecer, firma Brigham Young, que eu assumo. Então, o estado de Utah, ele é um estado que é 99% do poderio mormon. Então lá não tem-se aquela força toda, exatamente por causa da religiosidade, né? A religiosidade dos mormons. Joseph Smith, inclusive o criador José Smith, né? O criador dos mormons, dos santos do último dia, ele ia ser presidente dos Estados Unidos, foi assassinado. Dizem as más línguas que assim foi, porque ele eliminou os segredos maçons, pois, em verdade, os Estados Unidos é o local onde tem mais maçons no mundo. Inclusive, 99% dos presidentes americanos foram maçons. E mais interessante, que você tem o country, por causa do sul dos Estados Unidos, que é o processo de evolução do jazz, do blue. Você tem o rock, você tem o gospel, e você vai paulatinamente evoluindo, até chegar aos nossos dias, além da influência que tivemos lá para cá. Lembremos, por exemplo, de Elvis Presley. Lembremos, por exemplo, de todo o contexto de Raul Seixas, que foi muito bem influenciado por essa cultura americanizada, que, por sua vez, inclusive, Elvis Presley, ele teve muitas celeumas com os negros, você sabe disso, né? Porque todos que tocavam com ele eram negros. E quando chegava nos locais, ele não aceitava de jeito nenhum que os negros fossem destratados. E outra coisa interessantíssima é que ele, o rebolado dele era uma coisa assim, completamente diferenciada. Algo que era normalizado entre os negros, mas os brancos não aceitavam. Então, ter-se aí uma concepção da importância da musicalidade. Da mesma forma, nós tivemos aqui, tivemos o samba, tivemos o acoplamento do samba reggae, tivemos, por sua vez, em 1977, quando Moraes Moreira, pela primeira vez, cantou em cima de um trio elétrico, além na Praça Castro Alves, é do Povo, como o céu é do avião. Então, tem todo o contexto de evolução da musicalidade. E é, nos preciso lembrar-nos a, que aí passa-se a, por onde? Por todo o contexto da negritude, da africanidade, daquilo que nos faz forte, que é exatamente a melanina maior, que é característica peculiar da cidade do Salvador. Digo da cidade de Salvador porque nós temos aqui 70% de negros. Nos interiores, não. E a cidade de Salvador não é a cidade mais negra do Brasil. Tem São Paulo, tem Rio e outras mais. Não é, Ivan?
Exatamente. Você falava aí Elvis Presley. Eu me lembrava de um episódio, década de 50, em que durante um show, né, meados dos anos 50, foi no sul dos Estados Unidos, que ainda aplicava leis rigorosas, né, de segregação racial. Enquanto ele cantava, ele notou que a garota, tinha uma garota na plateia, e desceu do palco, ela estava sendo segregada, ele desceu do palco, inclinou-se para apertar a mão dela e conversar. Né? E esse momento foi capturado por uma fotografia. E ele disse, consta que ele teria dito à menina, nunca deixem que lhe diminuam, ou que diga que você não pode, alguma coisa assim. Foi uma garota negra, uma jovem negra, que estava sendo ali deixada escanteada, né? Deixada à margem daquele grupo, de majoritariamente de brancos. Então, isso aí está na história, repercutiu, e até hoje se fala desse episódio. E você mencionou aí que ele tocava com vários artistas, né? vários músicos negros. Então, está aí mais um registro para a carreira de...
Uma coisa interessante, que a Segunda Guerra Mundial deu-nos uma visão de geopolítica diferenciada. É preciso percebermos que ela mudou o status quo do mundo, tanto tecnologicamente, porque hoje o que nós temos aqui de computador, de celulares, é oriundos e tecnologia levantada da Segunda Guerra Mundial. E ela deu-nos também a Guerra Fria, de um lado a visão socialista, do outro lado a visão capitalista, e os países mais pobres, que eram o terceiro mundo como o nosso, e os africanos, eles estavam sendo ou capturados teoricamente pela União Soviética ou capturados teoricamente pelo poder americano.
Ainda sobre Elvis, me permita, segundo consta, né, que Nancy Hooks, ela trabalhou com Elvis até de 67 até a morte dele. Segundo ela, Elvis namorou, em meados de 70, uma moça negra chamada Maggie. A própria Nancy conta isso numa entrevista, né? Ela relembra isso aí. Ela foi contratada para atender telefonemas em Graceland e em pouco tempo esse trabalho aí virou uma atração amorosa entre os dois e é o que consta, segundo Nancy Rooks.
É, não é brincadeira não, né? É danado, hein? É isso aí. Bom, mas o que é importante era que ele é uma mostra de que, apesar de ser, após a Segunda Guerra terciar nos Estados Unidos, uma luta, ao mesmo tempo que você tinha o julgamento de Nuremberg, em que os americanos queriam acabar com tudo e dar uma de moralista, né? E criar um... ajudou indiretamente, graças a um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, a criar o Estado de Israel, onde o primeiro presidente foi David Ben-Gurion, em 1948, né? O alicerçamento, parido em 1947, mas alicerçado em 1948. Enquanto os Estados Unidos se preocupava em ir atrás de Oroito e de Hitler, de não sei quem, Hitler morreu. Mas todas aquelas pessoas que trabalham com a eugenia foram para os Estados Unidos servir o povo. E lembremos também que nos Estados Unidos, em 1917, aquela concepção de eugenia criada por Francis Galton, que era parente de Charles Darwin, era alicerçada e feita periodicamente nos Estados Unidos. Os Estados Unidos fez com os negros e os índios o processo de castração ulular para evitar procriação. Algo que em 1933, quando Hitler chega ao poder, começa a usar, baseado nas concepções americanas, inclusive usando cientistas americanos.
Fazer outro registro aqui, antes de começar aqui com o nosso convidado, permita-nos. Essa semana, né, a Arquidiocese de São Salvador da Bahia, a primária do Brasil, porque ela é a primeira, ela foi homenageada pelo Congresso Nacional em Brasília, para celebrar os 475 anos da criação da primeira diocese do país. Isso foi de 1551, né? E os 350 anos da sua elevação à arquidiocese. Foi uma sessão solene, contou com diversas autoridades, inclusive nosso diretor aqui, Padre Danilo, esteve presente, o cardeal esteve presente, bispos auxiliares da arquidiocese estiveram presentes, e muita gente aí prestigiou, né, essa homenagem. E antes disso, que antes de ser arquidiocese, ela era submetida à diocese de Funchal, na Ilha da Madeira, né? Então, ainda não tinha aqui. E a partir da chegada de Tomé de Souza, e aí com o pedido do padre Manuel da Nóbrega, que pediu aí, escrevendo para o rei, aí falou, cá é necessário um bispo. A partir daí é que o rei, ele acaba voltando esse olhar aqui para a sua colônia, para a colônia, e aí faz esse pedido ao Papa. Isso aí começou em 1549, após a chegada de Tomé de Souza. E já em 1551, foi através da bula Supra Specula Militantes, e aí a diocese, né, ela se desliga de Funchal, da Ilha da Madeira, e aí torna-se a diocese, e sendo o seu primeiro bispo, o Dom Pedro Fernandes Sardinha. Aquele que consta, que se fala que teria sido devorado pelos índios em um naufrágio, aí no largo saindo da Mariquita, indo aí para o lado das Alagoas, nesse período. Mas a história também tem um outro lado, tem uma outra versão. Bom, vamos começar, Zé, com o nosso convidado?
Vamos, ele aqui está, ele tem muita coisa boa para dar nos ar.
É o Ariel da Silva Capistrano, ele que é ex-presidente da IGM Tour, Associação de Guias de Turismos, Monitores e Condutores do Turismo do Estado da Bahia. É uma instituição com 45 anos, a mais antiga do Estado da Bahia. E o turismo étnico, ou afroturismo, né? O turismo é um filão por si só, já é um filão que tem muito potencial de transformação. É uma transformação social, de transformação econômica como um todo. E o turismo étnico é uma coisa relativamente descoberta, relativamente nova, né, nesse conceito, mas também que agrega muito valor para as comunidades. Mas quem vai falar isso, vai entrar nesse viés, nessa visão, é o Ariel da Silva Capistrano. Obrigado por ter vindo aqui ao estúdio da Cardeal FM, do programa Africanidades, e muito boa tarde, viu?
Uma boa tarde, quero cumprimentar todos os ouvintes, desejar tendo saúde, paz e caminhão para os ouvintes e para a bancada. E dizer que é um prazer estar aqui nesse programa, que tem o nome de Africanidade, que o nome por si só já diz tudo, né? Que é a cara dessa cidade, que é a segunda, Roma Negra.
Vou começar, Zé, deixa eu começar com uma pergunta aqui para ele, para os nossos ouvintes aí, né, se situar bastante. Como é que você define o turismo étnico e de que forma ele se diferencia do turismo convencional, na sua visão? Ou você acha que é a mesma linha, tem muita diferenciação, não tem? A sua visão sobre esse tema.
O turismo, na verdade, turismo tem diversos tentáculos, né? O turismo étnico é uma coisa, turismo mais nova, turismo recente e na formalidade do nome. Nós fomos observados no turismo desde lá de trás, já se tinha nisso tudo. Agora é óbvio que estão tentando e lutando a criar roteiros novos e trazer novidade para o trailer do turismo. Mas o turismo, como eu comecei a dizer desde o começo, tem diversos tentáculos. O turismo, lembro-me que fala um pouco iniciando, contando na minha história.
Uhum.
Eu, como você bem disse, né, me chamo de Ariel, nasci ali na cidade Feira de Santana. Minha mãe, Iraci, filho de mãe solteira, mãe essa que tinha tendo 4 irmãos, e trabalhou na fábrica de tubaína, tendo Frilar. A fábrica abriu, tendo falência, e ela, tendo uma negra, tendo inteligentemente, foi expulsa de Feira pelo desemprego, para não ser pela fome. Então, na ausência do emprego, veio para Salvador.
Mais uma diáspora, né, no seio de uma família negra, né?
Sim. Ao chegar aqui na cidade de Salvador, eu ainda tendo muito jovem, filho de uma mãe solteira, morando ali no bairro de Fazenda Couto, subúrbio, ferroviário, com muitas dificuldades na vida. Tinha um irmão que já vivia aqui no centro histórico, que saiu, inclusive, do interior, ele muito jovem, para ganhar vida aqui em Salvador. E nos reencontramos aqui, chegando no centro histórico, eu me envolvi com o turismo. Fui guia mirim, apesar que esse projeto, quando eu cheguei, já nem havia mais, mas me considero guia mirim porque entrei para o turismo com uns 10 anos de idade. E o turismo, eu posso dizer que me deu régua e compasso. Posso até dizer que o turismo, ele me tirou do lixo para o luxo. De forma que o turismo deu não só a mim, como diversos jovens, a GEMITU, essa instituição de guias e monitores de turismo, ela nasce no centro histórico, no Largo do Pelourinho, com alguns jovens. Armando, Juquinha, Bidica, Jorge Calili e entre outros. Guiavam ali, não havia ainda nem essa profissão legalizada, que é tendo guias de turismo. E criaram essa associação ali no Largo do Pelourinho. E a história até se confunde com a história daqui dessa rádio, onde estou dando entrevista, porque tiveram total apoio também da Igreja Rosário dos Pretos, que fica ali no Largo do Pelourinho, como todo mundo bem sabe. Então, assim como o turismo me oportunizou diversos jovens que hoje são tendo pais de família, alguns que passaram pela GEMITU, hoje nem vivem mais no Brasil, estão tendo alguns nos Estados Unidos, entre outros nos países, e outros estão aqui. E através da GEMITU e a oportunidade do turismo, que me oportunizou, daí virei tendo empresário de turismo e outro segmento que fiz mais. E ainda ali, tendo muito jovem, de manhã nós guiarmos, fazendo um guiamento no centro histórico, e à noite nós vendíamos a visita guiada aos terreiros de matriz africana, aos terreiros de Candomblé. Como era nessa visita guiada que nós cobrávamos? Os terreiros cobravam para a gente levarmos os turistas? Não. Na verdade, os terreiros não eram abertos para todos. Nós cobrávamos pelo nosso serviço, porque existia no serviço de transfer, de translado, que pegava os turistas no hotel e levava para as comunidades de Salvador, para eles assistir a religião de matriz africana. Então, nós tínhamos na agenda e o calendário de todos os terreiros de candomblé, porque, óbvio, como nós tínhamos um show folclórico, né? Era, na verdade, cerimônia autêntica, então cada uma casa, como todos bem sabem, existe o calendário de festas.
Muito antes de ser criada essa definição de afroturismo, turismo
muito
étnico,
antes, sim.
Vocês já estavam já na prática ali, né? Atuando, já desenvolvendo a coisa.
Positivo. E vale a pena lembrarmos que muitos vinham na Salvador, não era apenas só para visitar o patrimônio histórico. Existiam as pessoas que vinham aqui apenas para conhecer esta cultura, para poder visitar no templo, ver uma festa, participar e conhecer. E isso já era, já na verdade, mais do que um atrativo cultural, além de ser religioso, uma religião, era um atrativo cultural que todos os dias nós tínhamos no serviço, o pioneiro tendo Josué, tendo o próprio tendo Armando da Gemitu e outros companheiros que levava para os terreiros de Candomblé. Hoje, até o dia de hoje, ainda existe essa visita guiada, que é tendo uma noite nos terreiros. Salve que não existia tendo nas sexta-feira, como é dia de Oxalá, a maior parte dos terreiros, como todos bem sabem, não batiam. Mas de fora as sextas, todos os dias, existia tendo esse programa. Como também era muito forte também, existe o balé folclórico, e naquela época também o show folclórico, que era aqui no solar do União, que a gente levava também os visitantes lá. Então sempre foi tendo uma cultura forte, então começa desde aí. Como existia também visita guiada na cidade de Cachoeira, São Félix, muitos que vinham aqui, até mesmo para ir tendo para a festa da Boa Morte, mês de agosto,
Cachoeira.
Muitos nós, trino-americanos, vinham aqui especificamente só para participar da festa da Boa Morte, que existe um secretismo, tudo por trás daquilo ali, né?
É isso aí, vocês aí fazendo a visitação, proporcionando essa experiência in loco com a população, né? Não é isso, Zé?
É interessante que nós percebemos o valor cultural do turismo no Pelourinho, principalmente quando nós vamos para as religiões de matriz africana, assim denominadas por nós, mas que na África são religiões tradicionais,
sim.
ou clássicas, né?
Exatamente.
Que são aquelas que deram origem aos candomblés. Que é interessante lembrarmos que existem várias ligações do candomblé. Não é um candomblé, são vários. Porque a depender da região, do sincretismo e da postura, tem-se a uma nova abordagem. Porque você tem Nagô, você tem Angola, você tem Queto, que são exatamente linhas diferenciadas, oriundas de cada região. Lembrando-nos que a Umbanda não. A Umbanda é diferente, ela foi criada em 1908 por Zélio Fernandino de Moraes. No dia 15 de novembro, ele recebeu o Caboclo Sete Cruzilhado. No dia 16 de novembro, ele afastar-se-á do kardecismo, né? E parte para uma nova concepção de religiosidade, onde dá-se-á através de uma visão sincretista, ou seja, o catolicismo, o kardecismo e as diversas linhas do candomblé. Uma coisa interessante que o nosso querido criador, né, do Zélio Moraes, Zélio Fernandino de Moraes, que criou essa denominada Umbanda, se adentrarmos na internet, nós iremos perceber a enormidade de críticas, toda crítica radical e rigorosa de conjunto, mas já quando são apresentadas, são em processo de senso comum e outras que são oriundas de realmente raízes historicista, epistemológica e baseada em concepções axiológicas, que dizem que pelo fato dele ser branco, né, não permite representar a Umbanda. Mas isso aí é uma celeuma na qual não adentro dentro do meu próprio regime intelectivo. Então, os candomblés, ou seja, aquelas religiosidades de origens africanas acoplada à Umbanda, são muito bem colocadas na cidade do Salvador, não somente na cidade de Salvador, como em Santa Mara, Cachoeira e outros lugares. Mas apesar de interessante lembrarmos aqui, que os locais que têm mais concepções de religiosidade de origem africana não é Salvador, não é Bahia. É, primeiro Curitiba, depois Paraná, depois Rio de Janeiro, e o Salvador fica em quarto lugar. Mas a importância da ululância do Pelourinho, da primeira capital do Brasil, que é a cidade do Salvador, é Ululá, principalmente com esse processo osmótico e, acima de tudo, essa visão que terciemos a partir da religiosidade, da importância do negro enquanto processo histórico e até mesmo de produção do capital, haja vista que, como falou-nos aqui o nosso querido Ariel, ele disse-nos que ele tendo a melanina maior, sendo negro, ele tem condição basilar, ou seja, sine qua non, exatamente a oportunidade de mostrar a todos os gringos, como denominamos de forma coloquial, ou seja, todas as pessoas estrangeiras, ou mesmo do Brasil, que são de outros estados, que é importante ter-se uma visão histórica, cultural, incluindo Pelourinho, pois ele, em verdade, representa o sofrimento daqueles africanos que aqui vieram e não tiveram a oportunidade de usufruir, pelo menos naquele tempo, de uma visão dessa cidade maravilhosa que é a cidade de Salvador, pois foram escravizados e, por sua vez, humilhados, como nós todos já sabemos. Não é, não, Ivan?
Exatamente, perfeito. Eu pontuei aqui três eixos diante desse tema de turismo, do afroturismo, turismo étnico, que é a valorização da memória, correto? O impacto socioeconômico, que até a gente falava aqui, né, em off, antes de começar, sim, o programa, e a identidade e ancestralidade. Diante disso, diante desse exposto, qual foi a sua primeira experiência marcante com esse segmento e como ela mudou ou moldou a sua percepção sobre o território, sobre a cidade, sobre a sua vida?
Na verdade, quando você entra no turismo e passa a perceber que você está dentro desta cadeia produtiva do turismo, fomenta rendas, né? Para diversas categorias. Observe que o turismo, quando ele, o visitante, ele desembarca em Salvador, ele distribui renda para a rede de hotéis, de hotelaria, o taxista, para no Uber, para no garçom, para os artistas e para os guias de turismo. E é uma cadeia produtiva sustentável, né? Tem uma cadeia limpa e até, na verdade, tem uma grande faculdade da vida. Porque primeiro que você passa a ter o sentimento de ser mais humano. Porque você conhece a importância do turismo. Quando você pega um turista que você leva na Feira de São Joaquim. Porque muitos têm uma ligeira impressão que o turismo não é só o centro histórico. Que o visitante vem aqui, é só o Farol da Barra, ou é só o Morro de São Paulo. Mas não. O turismo ele é muito mais amplo. O turismo ele vai desde o feirante ao grande empresário. Haja vista que para poder se desenvolver, fazer uma muqueca, tem que ser no feirante. Vai se comprar no peixe, no mercado do peixe, você vai comprar, na verdade, os temperos na feira de São Joaquim, né, que é um grande mercado e que, digno de passagem, é muito visitado e poderia ser muito mais visitado do que é. Ali poderia ser até uma parada turística, onde uma das dificuldades que tem, que hoje até já dei como uma opção, para Gago, presidente lá da feira, é colocar ali, na verdade, uma parada, colocar ali um estacionamento para coletivo, porque os ônibus de turismo muitas das vezes deixa de parar até ali para poder visitar na feira por conta da falta de um estacionamento para ônibus. Mas se você não for ali na São Joaquim, você vai ver que todos os dias ali tentam diversos estrangeiros e próprios brasileiros visitando no mercado da feira de São Joaquim. Então, no turismo, é uma cadeia muito produtiva. É uma cadeia produtiva que gera emprego e renda para diversos segmentos.
Então, ali em São Joaquim, ele carece de uma logística mais apurada, né?
Sim, sim. Sim. E vendo isso, eu vejo que nós temos ficado muito para trás. Um exemplo, agora mesmo eu estive na Paraíba, uma semana atrás, e lá criaram Eu acho até que o nome copiado daqui. Aqui tem o Caminho da Fé, né? Que aqui é as obras de Manduce. E eles criaram um projeto Caminho da Fé. O que é esse Caminho da Fé? O governo, junto com o município...
Aonde é isso? Paraíba?
Na Paraíba, é. O governo...
João Pessoa.
João Pessoa. O governo, junto com o prefeito, colocou guias de turismo, e não só guias de turismo, como jovens, universitários, para estar dentro das igrejas, explicando nos monumentos, transmitindo na história. Você chegar lá em todas as igrejas da Paraíba, você vai ver esse projeto Caminho da Fé.
É, você falou uma coisa interessante aí, que eu me recordo que há pouco tempo, durante a missa do Bonfim, Padre Edson, aí ele solicitava, já foi ao finalzinho da missa do Bonfim, ele solicitava, né, colaboradores. E dentro desses colaboradores, pessoas que tivessem conhecimento de algumas línguas estrangeiras, de inglês, de algumas outras línguas, que era justamente para receber esses turistas e poder receber de uma forma adequada, e ter com uma comunicação, né, viável, né, em que todos pudessem sair ali contemplados.
Então, o programa de africanidade, quando falamos de turismo, turismo é um vetor que traz empoderamento para ter um afrodescendente. Você pega o balé folclórico ali, tudo isso começou tendo aqui. Quantos saíram tendo daqui, por conta do turismo, para ir tendo para fora? Hoje vive tendo até lá.
Bem... O bando do Teatro Olodum.
O bando do Teatro Olodum. Você pega, tem na
terra. Márcio Meirelles, né?
Sim, alguns músicos até tem no próprio Tenilê.
O próprio Wagner Moura está atualmente residindo nos Estados Unidos.
O Lázaro
com a família
também.
Lázaro, então, isso aí fruto que eles participaram, né? Eles eram integrantes do bando de teatro Olodum. Mas você falou uma coisa também na questão aí, rapidamente, Zé, antes de você entrar.
Pode conduzir.
Do empoderamento.
Sim.
Aí eu estava aqui me lembrando, e passou aqui minha cabeça, que o turismo ele provoca também não só essa questão da transformação socioeconômica, mas também na transformação também do conhecimento, porque o próprio guia ele acaba sendo instigado a buscar mais conhecimento,
estudar, né?
A estudar, para que ele possa interagir, para que ele possa passar aquele conhecimento, conhecer mais sobre a própria cidade, o local que ele reside, para ensinar para as outras pessoas. Você concorda comigo?
Concordo plenamente. O Antônio Temazalense está coberto de razão. O guia, ele não só ensina, como inclusive ele aprende.
Aprende.
Cultura, costumes, culinária, porque muitas das vezes você tem um vetor. Você chega um visitante aqui que ele vai perguntar para o guia de turismo, onde é que eu posso comer uma comida baiana? Mas também tem outros que chegam e que dizem, onde é que tem aqui, tem um restaurante da culinária italiana? Uhum. E que muitas das vezes o guia nem imaginou onde teria, ou que alguém iria perguntar, e acaba levando e conhecendo. Então, é isso aí. O guia tanto transmite o conhecimento, como tem um aprendizado muito avançador, através dos guiamentos que faz, que recebe, recepciona, faz o receptivo, recebendo pessoas de toda parte do mundo.
Zé Augusto.
É isso aí. Ariel aqui colocar no Sá bastante ampla esta sua visão. Foi principalmente pelo fato de que ele nos dá uma amplitude do turismo negro, africanizado, na cidade do Salvador. Né? E, inclusive, ele levou-nos até João Pessoa, né? Que serve de espelho, a tropa espelho do comandante, quando lá em outras cidades... metrópoles e megalópolis, né, estão vendo o trabalho turístico voltado para a negritude da cidade do Salvador sendo copiado e permitindo também a participação da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, na qual é a matriz, é a senhora, é a condução dessa nossa emissora cardeal e, por sua vez, óbvio, Lulante, plagiando Nelson Rodrigues, de todo o contexto do grupo Excélsio.
Exatamente. Você vai fazer mais alguma colocação? Eu já posso fazer?
Não, pode falar, jogador. Bom, aí.
Ele mencionou aí, né, essas visitas guiadas para os terreiros à noite. Sim. Aí, nesse contexto aí, como você entende assim, que equilibrar essa abertura dos espaços sagrados ou de memória íntima, né, como esses terreiros, quilombos ou monumentos históricos, para visitantes, mantendo o respeito e a preservação do patrimônio? Como equilibrar isso aí?
Sempre foi uma coisa muito equilibrada, porque, um exemplo, todos nós sabemos que a religião de matriz africana existe. As matâncias, né? Se tem festa, tudo. Nunca foi tendo permitido que os visitantes participassem disso. Mas você vê que a religião de matriz africana é uma coisa tão democrática que jamais haveria tendo de proibir o cara por questão de, de nacionalidade, de culto ou de crença que participasse. Então todos, na verdade, participavam da festa. Mas não se aprofundava realmente em todo ritual, matança, nada disso. E saíam tão maravilhados que, por incrível que pareça, muitos vieram visitar e alguns que simpatizou tanto que hoje fazem parte da religião. Alguns foram feitos, que são hoje filhos de diversas casas de terreiros de matriz africano aqui dentro do estado da Bahia. Isso, quando eu estou dizendo, não estou me referindo apenas de toda parte do mundo.
Não, pode continuar.
Inclusive, tu não muitos iam, tu não vinham, tu não gostavam tanto, e acendia tu na crença, e que acabava no dia seguinte, até pedindo para ir lá fazer tu no jogo, tu não ia far. Porque no dia mesmo não fazia, e no dia seguinte, a gente, como guia, tu não levava, e a pessoa fazia o jogo de far. E há uma coisa que agora que eu vou dizer, que vai chamar tu na atenção de muitos que estão nos ouvindo. E quem tem conhecimento e não sabe, inclusive tem alguns terreiros, como já aconteceu de visitante atravessar no oceano de um país ao outro para chegar aqui, quando colocar tendo os pés dentro de um terreiro de matriz africana, em uma festa, o orixá tendo baixar e descobrir tendo que tinha santo. E aí, o que é que você me diz?
Interessante que você fala, que eu me recordava agora, que dentro disso aí, se não me falha a memória, o Jorge Amado teve um papel muito importante, dada a proximidade, né, que ele teve com os terreiros, com as casas de matriz africana. E na divulgação, nas suas obras, então ele teve uma... Inclusive ele chegou até a ganhar um título, né? Um título de, se não me engano, foi o título de Ogã, né? Então, Jorge Amado teve um papel fundamental nisso aí, que foi bom também para as casas de matriz africana, né? Essa relação, essa proximidade, desse conhecimento daquela estrutura cultural na sua divulgação, na sua difusão. Então, é importante isso que você traz aí. Uma outra pergunta que eu aproveitar para fazer. Eu estava aqui pensando, você falava aí, eu estava te escutando. O que era, é uma curiosidade, na verdade, o que era que mais o turista queria saber do guia, nessa época que você estava como guia mirim, estava aí atuando aí no centro histórico, pelas ruas de Salvador, o que era que ele mais tinha curiosidade de saber sobre a cidade, sobre o local, o que era que eles mais perguntavam ao guia?
Olha, na época, as perguntas que mais faziam, na verdade, onde era o museu, inclusive, desse grande escritor, né?
Sim.
Que deixou, né, um grande legado para o estado da Bahia, especial, para o Brasil.
Sim, sim.
Jorge Amado, eles perguntavam muito, inclusive os argentinos, né, quando desembarcavam, eram muito fã. Primeira pergunta, onde é o museu de Jorge Amado? E as igrejas, Rosário dos Preto, a São Francisco, a Catedral, e aonde tem uma cerimônia de candomblé. Essa é a primeira pergunta dos visitantes, especialmente os estrangeiros que nos visitavam.
Zé Augusto.
Já teve noite de faltar até, Zé. Já teve noite de faltar naquela época tendo vans na cidade, que a gente contratava para levar tendo visitante para assistir tendo as cerimônias.
Porque a demanda era muito grande. não tinha frota para...
E ainda, acompanhar. E ainda aqui, ainda tinha mais uma coisa, viu? Às vezes, meus colegas, como José Antônio Armando, ainda procurava ver qual era o terreiro que ia, porque sabia que um terreiro onde não teria tendo espaço.
É interessante, né, Ivan? É bom nós conversarmos. Tá vendo aí, rapaz? O homem é bom, você viu? Tá nos ensinando aqui.
Conhece.
O homem aí é...
Foi forjado no meio aí.
Foi forjado, você usou o termo certo. Forjado, teve processo de osmose, ou seja, atração, e criou a homeostase, ou seja, o equilíbrio, para falar, nos ar sobre um tema...
Tem autoridade e competência para falar.
Né? Ele foi dois mandatos na sessão.
Mandato na Gemintu, agora presidente Nova Tuna Rosin.
É, mas quanto tempo você teve na Gemitur?
Na verdade, a Gemitur me deu recompensa, me pegou tendo menino, me criou. Né, aos 18 anos, eu entrei tendo pra Gemitur e fiquei tendo 4 anos, porque depois saí que fui assumido em outros compromissos.
Ah, tá bom, beleza. Tá vendo aí, mano? É assim, tá vendo aí? É isso que o Brasil precisa. Mas não é pra fazer bucha de canhão, não. É exatamente pra dar um alicerce de pensar. Exatamente saindo do processo da mão de obra, obviamente de obra, para fazer o que nós possamos perceber e adentrar no contexto da necessidade da amplitude do turismo negro acoplado na africanidade na cidade do Salvador.
Bom, estamos aqui em uma emissora de rádio, em um programa radiofônico, na mídia. Você que já milita já há bastante tempo nessa área, qual a sua visão sobre essa questão do papel da mídia, do rádio e da produção cultural na difusão do afroturismo e na desconstrução de estereótipos que o turismo de massa muitas vezes alimenta, perpetua? Qual a sua visão sobre isso? O papel dos meios de comunicação, do rádio,
Eu diria
nessa que, dinâmica aí.
Eu diria a você que, comparando com o corpo humano, seria, na verdade, no coração, né? O corpo não pode pulsar, tendo com o coração parado. Infelizmente, a única tristeza que nos dá, que o turismo até tendo caído, tem atributo, tem isso. A falta de publicidade, a falta de mais comunicação e mais investimento por parte do governo do estado e também dos municípios. Então, eles têm responsabilidade com a queda do turismo, tendo através disso aí. Porque tem o rádio, tem todos os meios de comunicação, tem quem fomenta e quem estimula o cidadão a escolher o seu destino, a próxima viagem, onde você vai sair, onde você vai levar a sua família. Inclusive, o meio de comunicação é quem tem a importância de combater a desinformação, né? Porque isso aí faz parte do estado querer fazer contra a desinformação do outro, para poder desaquecer mais o turismo, ou seja, no estado, para colocar se no seu estado aquecer mais o turismo, é preciso, na verdade, fragilizar o estado dos outros. Então, na verdade, o equilíbrio disso tudo aí é o meio da comunicação. E que no passado isso houve muito. Por isso que a Bahia chegou e não chegou.
Mas será que um estado com tanta perspectiva, com tanta cultura, com tanta atividade cultural, será que um estado, seja lá qual for ele precisa lançar mão desse artifício de fazer com que aquele outro estado, como você mencionou aí, caia em, digamos assim, um certo descrédito, uma certa utilização? Por exemplo, aqui na Bahia nós temos aqui um litoral bastante importante. Temos lugares como o Engenho Cajaíba, São Francisco do Conde, que foi um local que rodou até novela global, né? Que ali pode ser implementado ali um turismo cultural, um turismo náutico muito bom, uma região muito bonita, fora essas ilhas que tem por aí, né? Temos cidades, por exemplo, como Santo Amaro, por exemplo, que é a minha cidade. Temos, agora tem algumas pessoas aqui fazendo esse turismo ambiental e cultural para a Cachoeira do Urubu, por exemplo, que pouca gente de Santo Amaro até sabe disso, né? Mas tem muita gente daqui de Salvador saindo daqui em passeios específicos para ir conhecer esse local. Você tem que passar por uma linha de trem, você tem que andar uma parte, você vai caminhar, mas é um local muito bonito, muito bonito. Eu já conhecia, já sabia da existência, assim como outros locais que tem aqui. Então é uma riqueza muito grande que, sobretudo, a Bahia tem para oferecer. E que, como você colocou aí há pouco instante, a gente sabe que é subutilizado, né? Então, na minha visão, não sei se um estado ABCD, uma cidade, um polo ABCD, isso sem falar o Morro de São Paulo, sem falar Baixo Sul, né? Aqui pertinho também temos aqui no Linha Verde, e que precisa ser lançado mão de um negócio desse. Eu acho que não seria mais interessante nossos dirigentes concentrarem os esforços para que esses locais, essas regiões fossem mais divulgadas. Aí vem um papel de imprensa, vem um papel da mídia, né? Para que possa, a cidade possa ter aí um turismo pujante, né? Bastante forte, conhecido.
Sem sombra de dúvida, porque se você pega de Salvador, que é a capital, uma cidade tendo cultural, temos o maior patrimônio cultural, né? O centro histórico. E você vê que sentimos nessa dificuldade a decadência do turismo por conta da ausência dessa falta de informação pelos veículos de comunicação. Imagine essa cidade. Agora mesmo chamou minha atenção que você vê a rádio, ela tem aqui, é uma rádio que tem bastante ouvintes, e observando agora mesmo, aí você me chamou a atenção, eu sou do turismo. Uhum. Você fez uma fala que me chamou tendo atenção, sua primeira fala aí, divulgando numa cidade que eu nunca escutei falar. Tenho que humildade lhe dizer. Uhum. Mas tenha certeza, quando eu sair daqui, então eu vou tendo pesquisado. Uhum. Porque se você falou, tem na...
Cachoeira do Urubu.
Do Urubu. Então, há alguma coisa lá tendo interessante e relevante. Uhum. Então, viu qual é a importância da informação? Uhum. Tanto nisso que eu digo, tendo o município quanto no estado, tem que investir mais na rede de comunicação, seja rádio, via TV, para que possa fomentar mais o turismo. Porque nós estivemos... Isso aqui em Salvador, no estado da Bahia, alguns anos atrás, mas, infelizmente, de alguns anos para cá, acabou e parou nesse investimento. Não é normal você ver com a riqueza cultural que a cidade de Salvador tem, você chega tendo, em determinados meses do ano, você vê tendo centro histórico, tendo vazio, um deserto, um breu.
Bom, é isso aí. Como você enxerga Ariel... Vamos aqui, Ariel Capistrano, Ariel da Silva Capistrano, ex-presidente da GMTUR, Associação de Guias e Condutores de Turismo do Estado da Bahia. Instituição forte e antiga, com 45 anos, a mais antiga. É, como é que você enxerga o futuro do turismo étnico ou do afroturismo na Bahia? Você que é uma pessoa, um afrodescendente, e no Brasil nos próximos anos. Você, o que é que, na sua concepção, o que é que ainda... precisa ser conquistado?
O que precisa ser conquistado, primeiramente, a qualificação, qualificar a mão de obra, preparar o receptivo e a segurança pública. E dado visto nisso aí, é realmente mesmo uma divulgação. É vender e botar tendo pra coisa, tendo andar, né? Porque imagine... Salvador, na década de 80, o turismo aqui não era tão forte que muitas das vezes faltava-se reservas, né? Nos poucos hotéis que tinham. Imagine hoje, em 2026, se viesse fazendo a construção certa e o caminho certo, imagine como a Bahia não estaria. Uhum. Inclusive, Salvador... Hoje tenho certeza que não estaria nas estatísticas como a capital do desemprego. Uhum. Porque o turismo fomenta emprego e renda.
Uhum. É, você, a gente falando sobre turismo, sobre o estado da Bahia, sobre o Brasil, você poderia citar aí alguns nomes importantes que foram ou são importantes para o turismo na Bahia? Eu tenho, no meu pensamento, dois nomes que são pessoas que deram contribuição importantíssima para o turismo do estado da Bahia.
Sim, eu posso dizer, Paulo Gaudense foi, na verdade, ótimo no turismo. No governo Wagner, quando vem, trouxe também Domingo Leonelli, que fez também uma boa gestão, porque a primeira coisa para um bom gestor, principalmente secretário de turismo, é ele ter a arte do ouvir e escutar. Porque cadê minha secretaria? Quem está aqui fazendo acontecer no dia a dia, o dono do restaurante, o taxista, o guia de turismo, é quem sabe. Porque é quem escuta. É quem está ali, de frente a frente, no dia a dia, tendo com quem nos visita. Então, quando o secretário ele tem a arte do ouvir e a boa vontade, ele faz uma boa gestão. Então, esses dois nomes eu dou como referência. E daí então, de lá para cá, tive muitos desacertos com os outros secretários que passaram aí na frente das secretarias de turismo.
Você trouxe aí dois nomes de dois políticos que Sim. foram, né, importantes, na sua visão Sim. aí, muito importantes para o turismo na Bahia. Aí, dentro disso aí, como é que você vê essa relação do turismo com a política e com os políticos. Esses, sobretudo esses dois aí que foram dois políticos atuando para fomentar aí o turismo baiano.
O político e o turismo andam junto, né? Porque faz parte, né? A política, ela é responsável direto, não é nem indireto, por fomentar tendo a cadeia produtiva, tendo o turismo, porque tendo, quem é que gera uma estabilidade? Na questão de segurança, na questão da informação, dos postos de informações, na infraestrutura da cidade, nas agendas culturais, no centro de convenções,